sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, dia 24 de junho. Ao microfone de Álvaro de Andrade, vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Estaremos enfocados em Angola e depois teremos mais 60 minutos de notícias dos demais países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade, a pandemia cresce em ritmo alarmante. Governo da Zâmbia aprova pacote de estímulo económico no valor de 439 milhões de dólares. Nos Estados Unidos, sondagem coloca Joe Biden com 14 pontos de vantagem sobre Donald Trump. Nas notícias referentes a Angola, principais títulos, empresária Isabel dos Santos encerra escritório em Angola e deixa de pagar salários, enquanto o advogado do marido se indica do Colô em Luanda, pede ao tribunal o embargo e um incidente de falsidade dos documentos que sustentam o arresto dos bens do casal. Em Benguela, cerca policial facilita demolições de casas e escola longe dos olhares dos jornalistas. Nesta emissão falaremos ainda de denúncias de corrupção no Coanza Sul, integração de antigos militares na UILA, que não satisfaz a UNITA, parlamento e jornalistas procuram melhorar a situação da imprensa, entre outras notícias. Passemos agora à atualidade internacional. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde disse hoje que a pandemia da Covid-19 está a crescer a um ritmo alarmante e defendeu a necessidade de se apostar nas infraestruturas necessárias à produção e distribuição de uma vacina. Tedros Ghebreyesus lembrou que demorou 3 semanas no princípio da pandemia a atingir o primeiro 1 milhão de infectados, mas agora houve mais de 1 milhão de infectados em apenas 7 dias. Ao falar num seminário organizado pela União Africana e pela OMS sobre a importância de uma vacina em África, Ghebreyesus salientou a necessidade de continuarem a ser cumpridas as regras de contenção da pandemia e salientou que neste continente já foram entregues 22 milhões de itens de uso pessoal e de proteção em relação à África. O diretor-geral defendeu que o mundo precisa de uma colaboração global sem precedentes. Uma ação hoje quer dizer mais vidas salvas e a economia recuperar mais rapidamente. Entretanto, por seu lado, e no mesmo seminário, o presidente da África do Sul e presidente em exercício da União Africana defendeu que a imunização dos africanos deve ser feita por produtores africanos. O número de mortos no continente devido à Covid-19 subiu para 8.618 nas últimas 24 horas, com cerca de 324 mil casos. Nos Estados Unidos, o candidato democrata às presidenciais de novembro tem uma vantagem de 14 pontos sobre o presidente cessante Donald Trump, indica uma sondagem nacional realizada pelo jornal The New York Times e pelo Siena College. Favorito nas intenções de voto entre as minorias e as mulheres nos Estados Unidos, Joe Biden, o antigo vice-presidente, tem 50% das intenções de voto contra 36% de Trump. Lembrando, no entanto, que nos Estados Unidos a eleição não é a nível nacional, mas sim por estados. Ainda que nos Estados Unidos, um Tribunal Federal de Apelações ordenou o fim do processo criminal contra o ex-consultor de Segurança Nacional do presidente Donald Trump, Michael Flynn. O Tribunal de Apelações do Distrito de Columbia, aqui em Washington, disse numa decisão por 2-1 que a decisão do Departamento de Justiça de abandonar o caso contra Flynn resolve o assunto, mesmo que o antigo conselheiro de segurança tenha se declarado culpado de mentir para os promotores da investigação do advogado especial Robert Mueller. O governo da Zâmbia aprovou um pacote de estímulo económico no valor de 8 mil milhões de kwachas, cerca de 439 milhões de dólares, para aliviar o impacto da pandemia no país. O pacote destina-se particularmente a setores sociais mais carentes, como aposentados, trabalhadores por contrato e fornecedores que foram atingidos pela reduzida liquidez registada desde o início da pandemia. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, exortou Israel a renunciar aos planos de anexação na Cisjordânia, o que para ele seria uma violação muito grave do direito internacional. O pedido de Guterres está no relatório ao Conselho de Segurança divulgado antes de uma reunião bianual do Conselho sobre o Conflito Israelo-Palestiniano, hoje, quarta-feira. Entretanto, o governo do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu diz que o assunto é interno do país. O líder norte-coreano Kim Jong-un suspendeu os planos de uma ação militar contra a Coreia do Sul após dias de tensão crescente na Península Coreana, informou hoje a imprensa norte-coreana. O governo de Pyongyang intensificou os ataques verbais a Seul nas últimas semanas, criticando nomeadamente o fato de dissidentes norte-coreanos estarem a enviar panfletos de propaganda anti-regime usando balões a partir da Coreia do Sul. A agência de notícias oficial norte-coreana, KCNN, informou que Kim presidiu uma reunião do Conselho Militar Central e que suspendeu os planos de ação militar contra o Sul. A Coreia do Norte também começou hoje a desmontar os altifalantes instalados há dois dias nas regiões fronteiriças para transmitir propaganda contra a Coreia do Sul.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30 TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington DC, numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Passemos então às notícias que marcam a atualidade em Angola. A empresária angolana Isabel dos Santos viu-se obrigada a encerrar permanentemente os seus escritórios em Lisboa, depois das suas contas terem sido congeladas. A notícia foi avançada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, responsável pelo Luanda Leaks, a investigação que revelou a rede de negócios da filha do antigo presidente angolano. Um porta-voz de Santos confirmou à imprensa local o encerramento dos escritórios e a falta de pagamento de funcionários por 4 meses de renda e outras contas nos últimos meses. Entretanto, em Luanda, o advogado sindicado Okolo, marido Isabel dos Santos, disse ter remetido ao Tribunal Provincial de Luanda o embargo e o incidente de falsidade, insistindo na tese segundo a qual os documentos que sustentaram o arresto dos bens do casal foram forjados e enganaram o tribunal. Verandes Rodrigues.
Em declarações à Voz da América, Walter Tondela afirmou que o processo de arresto dos bens financeiros e patrimoniais prejudicou gravemente o casal e acusou a justiça angolana de não ter respeitado o princípio do contraditório antes do confisco.
Antes da tomada de qualquer decisão, o tribunal deve notificar a outra parte para deduzir, para responder. Se o tribunal tivesse obedecido, no mínimo, esse que é o princípio do contraditório, logicamente que todas essas situações de falsificação de documentos teriam sido, no entanto, já levantadas. Aliás, o tribunal, como órgão de justiça existente, tem de fazer também essas diligências. O estranho é o Ministério Público, que é fiscal da legalidade, e vem, no entanto, a apresentar esses documentos como prova passando por causa do arresto. Estamos à espera da resposta do tribunal. No arresto tem que se esgotar tudo. Só depois é que pode avançar com o processo principal.
Causídico diz esperar que a sala civil do tribunal venha a deferir a contestação apresentada antes mesmo de avançar para uma eventual ação principal. O advogado angolano diz não haver dúvidas de que o passaporte de Isabel dos Santos e outros documentos apresentados no processo remetido ao tribunal são falsos.
Sim. Logicamente, os mandatários têm acesso ao processo. A única coisa que se tornou público é, no entanto, o passaporte da engenheira Isabel, que foi gravemente adulterado. Mas tem vários outros documentos, mas como ainda estamos em sede, esgotar o recurso judicial, que contratos e tudo mais que também, no entanto, serão forjados. Até o momento, ainda não foi notificado da decisão do tribunal.
Tondela garante que, se não for bem sucedido na justiça angolana, a defesa vai recorrer aos tribunais internacionais. A Procuradoria-Geral da República já havia negado as acusações de Isabel dos Santos sobre a alegada falsidade do seu passaporte, usado como prova, afirmando que o arresto preventivo de bens não teve como base qualquer documento de identificação, mas sim os documentos que atestavam o receio de dissipação do património. Recorde-se que, a 30 de dezembro de 2019, o Tribunal Provincial de Luanda ordenou o congelamento em Angola de todas as contas e bens de Isabel dos Santos, do seu marido síndico do Colo, bem como do presidente do Banco de Fomento Angola, Mário Leite da Silva. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
No Kwanza Sul, o secretário do governo da província, Carlos Henriques, está em liberdade 11 dias depois de ter sido detido pelo Serviço de Investigação Criminal sob a acusação de crime de peculato e associação de malfeitores. Mas a Procuradoria diz que o processo continua, como nos diz o Fernando Caetano.
A detenção de Carlos está ligada a diversas engenharias por si protagonizadas com a subfaturação de alguns serviços adstritos ao governo local, tendo desviado dos cofres do Estado muitos milhões de kwanzas. E o procurador junto do SIC, António Soares da Cruz, disse que apesar do arguido estar em liberdade, o processo vai continuar os seus trâmites legais.
O fato de ter sido solto não há de responder sobre os crimes que lhe são imputados. Há de responder, porém, em liberdade provisória. O processo está quase no fim da sua discussão.
Neste contexto, a deputada da Assembleia Nacional, Miaela Weba, critica duramente o setor da justiça em Angola, que, no seu entender, tem demonstrado muitas debilidades na sua atuação.
Olha, infelizmente, o setor de justiça no nosso país tem demonstrado muitas debilidades, quer ao nível daquilo que é a sua relação com o cidadão. Por outro lado, temos a componente do poder judicial propriamente dito. Infelizmente, nos últimos tempos, temos mostrado com determinados casos, que são casos mediáticos, os cidadãos vivem claramente em situações degradantes. Portanto, as instituições não estão a funcionar ao serviço do cidadão, não resolvem os problemas do cidadão.
Lembrar que no Kwanza Sul vários são os casos de peculato, corrupção, branqueamento de capitais, associações criminosas e abusos de confiança que envolvem governadores, vice-governadores, diretores, administrações municipais e comunais em posse da PGR. Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Regressamos a Luanda, onde a 7ª Comissão de Cultura, Assuntos Religiosos, Comunicação Social, Juventude e Desportos do Parlamento reuniu-se hoje com a direção da Comissão da Carteira e Ética para discutir a problemática da comunicação social em Angola. Coque Mukuta tem os detalhes.
Segundo Luísa Rogério, presidente da Comissão da Carteira e Ética, que manteve um encontro de trabalho com a 7ª Comissão de Cultura, Assuntos Religiosos, Comunicação Social, Juventude e Desportos do Parlamento Angolano, caso se criem as condições para o funcionamento da Comissão da Carteira e Ética, em 3 meses os jornalistas começarão a receber as suas primeiras carteiras.
No sentido tão breve quanto possível, nos darem uma sede, portanto um espaço para trabalharmos, que é o pressuposto, é um requisito fundamental para começarmos a trabalhar. Portanto, foi um bom encontro, foi extremamente produtivo e recapitulando, foi profícuo. Claro, esperamos também que a Comissão, os membros da Comissão, enquanto deputados, enquanto representantes do povo, enquanto legisladores, façam a sua parte no sentido de buscarmos um mecanismo eficaz para a dotação das verbas da Comissão. Nos termos da lei, a Comissão é financiada pelo Orçamento Geral do Estado e outros emolumentos. Entretanto, a lei não especifica qual é o órgão por intermédio do qual a Comissão vai receber essa dotação. É nosso entendimento que essa dotação orçamental ou a fatia que nos couber eventualmente do Orçamento Geral do Estado seja alocada de forma direta.
Entretanto, o deputado Boaventura Cardoso, presidente da 7ª Comissão de Cultura, Assuntos Religiosos, Comunicação Social, Juventude e Desporto do Parlamento Angolano, reconheceu haverem problemas estruturais com a falta de um orçamento para o andamento dos trabalhos e garantiu maior apoio.
Foi um encontro bastante profícuo, porque tomamos nota de que há de facto problemas estruturais que têm a ver com a inexistência de um orçamento próprio. Por um lado. Por outro lado, registramos também da parte do sindicato o estado atual do jornalismo no nosso país. Nós prometemos fazer advocacia para que os órgãos de comunicação social possam funcionar de forma mais satisfatória.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Cota. Vamos para Will. O processo de reintegração social dos ex-militares continua a revelar-se ainda um desafio em Angola, apesar do término do conflito armado há muitos anos. Apesar da nova integração naquela província, a Willa critica o processo. Teodoro Urbano, desde Lubango.
O administrador municipal da Xabia, Sérgio Velho, valorizou a iniciativa como um passo importante na vida dos militares e seus ascendentes.
Estão criadas as comissões a nível do nosso município, através das cooperativas criadas, para que os ex-militares possam dar o melhor de si em atividades como agricultura, mecânica, serralharia, carpintaria e reconstrução, para o sustento de suas famílias e a geração de pequenos negócios, participando desta forma no desenvolvimento socioeconómico do nosso município.
Entretanto, até os militares da UNITA naquela região dizem terem sido alegadamente ignorados no aludido programa de reintegração social, situação que fez levantar interrogações ao desmobilizado das distintas falas, Bernardo José.
Nós não comemos, são os que comem esse doente já. A UNITA não come, isso estamos lamentar.
A alegada exclusão no programa de reintegração social foi confirmada pelo secretário provincial da UNITA na Uvila, por antigos combatentes e ação social, João Maia, tendo referido que mais de 5 mil ex-militares continuam a entregues à sua sorte, aguardando por projetos de reintegração.
Estamos exatamente surpresos sobre essa situação. E a maioria das partes são aqueles que estão jogados nas questões de documento, nunca foram achados nem metidos. É claro que cada município tem o seu efetivo. Há município com mais efetivos, há município com menos efetivos.
Sobre a alegada exclusão no programa de ex-militares da UNITA, a administração municipal da Xabia não fez qualquer comentário. O mesmo beneficia igualmente mulheres associadas à organização feminina promaica afeta à Igreja Católica. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Voz da América transmitir onda média em 1530 MHz e onda curta 13.630 e 17.655 kHz, também com rádios parceiras em Cabo Verde, Moçambique e Guiné-Bissau e o transmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Estamos na internet em voaportugues.com, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, a referência é voaportugues. E no WhatsApp, se quiser comunicar-se conosco, o nosso número é o mais 1-908-652-45.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Sexta-feira é dia de Angola, fala só! E nesta sexta-feira, ao microfone, estará a ecologista Érica Tavares, cofundadora do Eco Angola, um projeto de conservação ambiental. Continua a acompanhar a emissão Vespertina em Português. Em Benguela, a polícia fechou hoje os acessos ao bairro das Salinas para viabilizar demolições de casas, um posto de saúde e uma escola, ocorridas em mais de 5 horas de agitação na via pública. João Marcos.
Um cordão de segurança com dezenas de agentes e cavalos afastava populares e viaturas para bem longe do espaço, perante a resistência de quem pretendia saber do estado de familiares bloqueados nas Salinas.
Não sabemos de agora, mano, não sabemos de nada.
Ela está chorando por causa do irmão dela que está aí também.
A situação do bairro ainda não está segura?
Se tudo destruíram.
As casas ainda ficaram?
Não ficou nenhuma casa, tudo destruíram. Parou. Não pode passar ninguém, não pode sair ninguém, somos visto. Não tem nada a ver com isso, eu quero ligar para saber como é que a minha irmã está.
São declarações recolhidas pela Voz da América à chegada, já depois da detenção de um jornalista do jornal Manchete, Paulino Sangueva, conduzido para uma esquadra policial, segundo testemunhas do interior do bairro. Poucos minutos depois, chegava o ponto de situação com a coordenadora Maria Almeida.
Nem conversando com a população, demoliram as casas, demoliram o posto médico, demoliram a escola.
Quantas casas?
Mais de 100 casas. E acho que com as obras vai nos 300 e tal. Eles terão, as pessoas terão fugido na escola, no posto médico, eles terão as pessoas dentro para pôr fora e tirar as coisas para fora.
Os políticos Armindo Sardinha e Martins Domingos, membros do Bloco Democrático e da Casa Fé, criticaram a ação da polícia ocorrida Lembramos, 3 dias depois de uma manifestação contra o que ativistas cívicos chamam de violência policial.
Certamente que isto aqui é uma atrocidade que está a ser cometida pela administração municipal de Benguela e certamente que isto é do conhecimento do senhor governador provincial.
Foram corridos das suas próprias residências e nessa altura estão a tirar da sua sorte nos arredores dessas matas. É a polícia e os serviços de inteligência estão todos aqui, parece uma guerra já montada aqui.
O advogado das famílias desalojadas, José Faria, já veio a público anunciar que vai recorrer de um ato que considera ilegal, apesar de contactadas, nem a administração municipal de Benguela, nem a polícia, emitiram as suas versões. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
De Benguela, vamos para o Soio, na província do Zaire, onde habitantes da comuna do Quelo queixam-se da reposição da ponte que facilita a ligação com Vila Petrolífera, quebrada já lá vão para 40 anos. Toda a vida comuna com assistência médica e comércio depende do Soio. Manuel José.
De acordo com um dos moradores, a comuna do Quelo é que viu nascer uma alta figura da Presidência da República, mas nem este fator leva as autoridades a reconstruírem a ponte com mais de 40 anos desde que se estragou.
É da comuna do Pedro Sebastião, porque ele pertence à comuna do Quelo, bairro Luango. Eu só ia lá de helicóptero quando ele era governador. Agora, como chefe da Casa Militar, já é grande que ele nunca mais lá pôs os seus pés. E a família dele também está aí. E também a sofrer, porque tem uma ponte há mais de 40 e tal anos e quebrada, e até aqui o governo nunca pôs lá suas mãos para reabilitar aquela ponte. Mas o ano passado, o novo governador Pedro Maquita comprou uma ponte metálica para colocar lá, mas desde que a ponte chegou, até aqui nem água vai, nem água vem, e a população sofre por isso. Quando é que vão meter aquela ponte? Estamos a sofrer. E eu já falei várias vezes às autoridades provinciais e municipais, nem querem saber, porque eles também depende da central.
Um outro morador do Quelo conta que a vida dos habitantes depende toda ela da sede do município do Soio e que dista a mais de 100 quilômetros.
Infelizmente ninguém faz obra nem aqui. Já pensamos em chamar a juventude para ver se transportamos ferros até lá. Só que é difícil, né? É difícil. Tem muita gente com criança nas costas. Para chegar até Soio está a falar em 125 quilômetros. A necessidade de apoiar mais essas vias. É uma viagem que podia ser de 30 minutos e nós fizemos aí uma hora e tal. Quase 5 mil habitantes, que não tem posto médico. Mesmo alguém com malária tem que ser evacuado para o Soio. É complicado mesmo, a situação é dramática.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Porto aqui na Voz da América. Vamos começar em Portugal, na Europa a bola já rola, mas no continente africano ainda vai tudo muito devagar. Em Portugal, o Porto e o Benfica continuam a alternar-se à frente. Ontem o Porto goleou Boa Vista em casa e aproveitou a derrota caseira do Benfica 3-4 frente ao Santa Clara dos Açores. Uma derrota na Luz e há gente já a pedir a cabeça de Bruno Lage, o técnico do Benfica, que no entanto atirou-se aos jornalistas. Disse que anda a pagar os almoços e jantares para entrar para o meu lugar. E com isso criou uma boa guerra com a imprensa. Neste momento o Porto vai com 67 pontos, o Benfica tem 64 pontos e, pelo que indicam alguns analistas, o Porto pode ter caminho facilitado considerando os seus adversários. Na Inglaterra também há jogos hoje. O Manchester United enfrenta o Sheffield United, Newcastle com o Aston Villa, o Norwich joga com o Everton e o Liverpool enfrenta o Crystal Palace. O Liverpool praticamente é o campeão, tem 83 pontos. Em segundo lugar está o Manchester City, a 20 pontos de distância. Sem dúvida, o Liverpool tem um caminho aberto para voltar a ganhar um campeonato 30 anos depois. Na Espanha, os habituais de sempre. Barcelona tem 108 pontos, Real Madrid 75. Hoje há jogos. Real Madrid defronta o Mallorca, pode empatar, portanto, com o Barcelona na liderança. Também há Deportivo Alavés e Osasuna, Real Sociedade e Celta de Vigo. Na Itália, joga o Inter e Sassuolo, Atalanta, Lazio, Roma, Sampdoria. Lazio tem 102 pontos, ganhar hoje pode chegar a 65, enquanto a Juventus de Cristiano Ronaldo tem 66 pontos. Na Inglaterra, o técnico José Mourinho, rápido, foi ele
desmentir as notícias em França que referiam um choque entre Mourinho e Tanguy Ndombele. Em conferência de imprensa ontem, depois do encontro frente ao West Ham, que ganhou por 2-0, o técnico português disse: não há nada de problemas, tento fazer o melhor para a minha equipa. Não posso começar o jogo com 12 ou 13 jogadores e às vezes peço desculpa aos que não escolho. No mercado de transferências, o PSG parece estar de olho em Ndombele, caso ele venha ficar de fora das futuras opções de Mourinho. Na Inglaterra, Marco Grujic, jogador que pertence ao squad Liverpool e que está a representar o Hertha de Berlim por empréstimo, não entra nas contas de Jürgen Klopp para a próxima época. O Bild noticia que o Borussia Mönchengladbach pode avançar com a proposta para adquirir o jogador também ainda por empréstimos. Ainda, segundo agora o Sky Sports, Thiago Silva, central brasileiro em final de contrato com o Paris Saint-Germain, pode regressar à Itália, onde jogou muitos anos. Em cima da mesa está já uma proposta da Fiorentina, que pretende realizar um negócio semelhante ao do Ribéry no verão passado. E ainda que não tenha havido contactos, o Milão, a antiga equipe de Thiago Silva, figura-se como outra possibilidade. Falamos agora em Angola, do basquetebol. Manuel Jesus Moreira é candidato à presidência da Federação Angolana de Basquetebol para o quadriênio 2020-2024. O próprio confirmou ao Jornal de Angola. O ex-secretário de Estado do Trabalho e Segurança Social tem como ponto alto do programa a massificação do desporto, sobretudo nas escolas. Outro desafio, ele disse, é resgatarmos a mística e a qualidade perdida ao longo dos anos. Fim de citação de Manuel Jesus Moreira, candidato à presidência da Federação Angolana de Basquetebol. Foi assim o desporto aqui, na Voz da América. Vamos agora para Cabo Verde. O Supremo Tribunal de Justiça indeferiu o pedido de habeas corpus ao colombiano Alex Saab Moran, acusado de branqueamento de capitais pelos Estados Unidos, que querem a sua extradição. Ele estava ao serviço do governo de Venezuela quando foi detido há duas semanas. Marla Salete tem os detalhes.
O pedido de habeas corpus foi feito pelo advogado do empresário José Manuel Pinto Monteiro, que considera a decisão ilegal. A defesa pode ainda recorrer da decisão do Tribunal de Relação de Barlavento, que na passada sexta-feira validou a prisão preventiva de Saab, decretada pelo Tribunal da Comarca do Sal no dia 14, dois dias depois de ter sido detido naquela ilha, quando o avião em que seguia para o Irão parou para reabastecer. A Procuradoria-Geral da República disse que o empresário colombiano, que estava ao serviço do governo da Venezuela, cujo embaixador acreditado em Cabo Verde, Alejandro Correa Ortega, chama de enviado especial, tinha um mandado de prisão colocado na página da Interpol. Entretanto, o advogado de defesa, Pinto Monteiro, disse à Voz da América que, de acordo com os documentos na sua posse, o nome de Alex Saab foi colocado na página de alerta vermelho daquela rede internacional de polícias no dia 13, tendo sido, no entanto, detido um dia antes. Neste momento, está aberto o processo para a sua extradição para os Estados Unidos, enquanto a Venezuela, que enviou uma equipa de advogados para Cabo Verde, pede a sua libertação por considerar a prisão ilegal.
E mais à frente estará aqui o Amâncio Miguel com muitas notícias aqui na Voz da América. Por agora, fiquemos com a música.
Mm-hmm. Sebastião não era mais que nós. Olhar de nós crianças, da torna brilhar de inocência. E na mente esvitalhada, temporal talvez está mainã. Na brandura e calmaria, nós a morte descansa. E pelo de resistência, para sobreviver nessa tormenta. Na brandura e calmaria, nós a morte descansa.
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, neste 24 de junho de 2020. Nos próximos minutos, Amancio Miguel ao microfone. Nas notícias, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde diz que a pandemia da Covid-19 está a crescer a um ritmo alarmante e defendeu a necessidade de apostar nas infraestruturas necessárias à produção e distribuição de uma vacina. Aqui nos Estados Unidos, o candidato democrata às presidenciais de novembro tem uma vantagem de 14 pontos sobre o presidente cessante Donald Trump, indica uma sondagem nacional realizada pelo New York Times e pelo Siena College. Ainda aqui nos Estados Unidos, um Tribunal Federal de Apelações ordenou o fim do processo criminal contra o ex-consultor de segurança nacional do presidente Donald Trump, Michael Flynn. A Voz da América transmite onda média para Angola e São Tomé e Príncipe em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos com notícias em texto, áudio e vídeo nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Hoje na produção, tal como sempre acontece, Mariano Bartolomeu. As notícias a esta hora com o Álvaro Luciano Andrade.
Passemos agora à atualidade internacional. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde disse hoje que a pandemia da Covid-19 está a crescer a um ritmo alarmante e defendeu a necessidade de se apostar nas infraestruturas necessárias à produção e distribuição de uma vacina. Tedros Ghebreyesus lembrou que demorou 3 semanas no princípio da pandemia a atingir o 1 milhão de infectados, mas agora houve mais de 1 milhão de infectados em apenas 7 dias. Ao falar num seminário organizado pela União Africana e pela OMS sobre a importância de uma vacina em África, Ghebreyesus salientou a necessidade de continuarem a ser cumpridas as regras de contenção da pandemia e salientou que neste continente já foram entregues 22 milhões de itens de uso pessoal e de proteção em relação à África. O diretor-geral defendeu que o mundo precisa de uma colaboração global sem precedentes. Uma ação hoje quer dizer mais vidas salvas e a economia recuperar mais rapidamente. Entretanto, por seu lado, e no mesmo seminário, o presidente da África do Sul e presidente em exercício da União Africana defendeu que a imunização dos africanos deve ser feita por produtores africanos. O número de mortos no continente devido à Covid-19 subiu para 8.618 nas últimas 24 horas, com cerca de 324 mil casos. Nos Estados Unidos, o candidato democrata às presidenciais de novembro tem uma vantagem de 14 pontos sobre o presidente cessante Donald Trump, indica uma sondagem nacional realizada pelo jornal The New York Times e pelo Siena College. Favorito nas intenções de voto entre as minorias e as mulheres nos Estados Unidos, Joe Biden, o antigo vice-presidente, tem 50% das intenções de voto contra 36% de Trump. Lembrando, no entanto, que nos Estados Unidos a eleição não é a nível nacional, mas sim por estados. Ainda que nos Estados Unidos, um Tribunal Federal de Apelações ordenou o fim do processo criminal contra o ex-consultor de segurança nacional do presidente Donald Trump, Michael Flynn. O Tribunal de Apelações do Distrito de Colômbia, aqui em Washington, disse, numa decisão por 2-1, que a decisão do Departamento de Justiça de abandonar o caso contra Flynn resolve o assunto, mesmo que o antigo conselheiro de segurança tenha declarado culpado de mentir para os promotores de investigação do advogado especial Robert Mueller. O governo da Zâmbia aprovou um pacote de estímulo económico no valor de 8 mil milhões de kwachas, cerca de 439 milhões de dólares, para aliviar o impacto da pandemia no país. O pacote destina-se particularmente a setores sociais mais carentes, como aposentados, trabalhadores por contrato e fornecedores que foram atingidos pela reduzida liquidez registada desde o início da pandemia.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, ordenou Israel a renunciar aos planos de anexação da Cisjordânia, o que para ele seria uma violação muito grave do direito internacional. O pedido de Guterres está no relatório ao Conselho de Segurança divulgado antes de uma reunião bianual do Conselho sobre o Conflito Israelo-Palestiniano, hoje, quarta-feira. Entretanto, o governo do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse que o assunto é interno do país. O líder norte-coreano Kim Jong-un suspendeu os planos de uma ação militar contra a Coreia do Sul após dias de tensão crescente na Península Coreana, informou hoje a imprensa norte-coreana. O governo de Pyongyang intensificou os ataques verbais a Seul nas últimas semanas, criticando nomeadamente o fato de dissidentes norte-coreanos estarem a enviar panfletos de propaganda anti-regime usando balões a partir da Coreia do Sul. A agência de notícias oficial norte-coreana, KCNN, informou que Kim presidiu uma reunião do Conselho Militar Central e que suspendeu os planos de ação militar contra o Sul. A Coreia do Norte também começou hoje a desmontar os altifalantes instalados há dois dias nas regiões fronteiriças para transmitir propaganda contra a Coreia do Sul.
Emissão vespertina da Voz da América neste 24 de junho de 2020. Em Moçambique está em debate o reinício das aulas. Os pais andam preocupados. Em São Tomé e Príncipe, presumíveis autores do assalto ao Instituto Nacional de Segurança Social começaram a ser ouvidos esta quarta-feira pelo Ministério Público. Para já vamos a Cabo Verde. O Supremo Tribunal de Justiça indeferiu ontem o pedido de habeas corpus ao colombiano Alex Saab Mohan, acusado de branqueamento de capitais pelos Estados Unidos, que querem a sua extradição. Mayra de La Salette.
O pedido de habeas corpus foi feito pelo advogado do empresário José Manuel Pinto Monteiro, que considera a decisão ilegal. A defesa pode ainda recorrer da decisão do Tribunal de Relação de Barlavento, que na passada sexta-feira validou a prisão preventiva de Saab, decretada pelo Tribunal da Comarca do Sal no dia 14, dois dias depois de ter sido detido naquela ilha, quando o avião em que seguia para o Irão parou para reabastecer. A Procuradoria-Geral da República disse que o empresário colombiano, que estava ao serviço do governo da Venezuela, cujo embaixador acreditado em Cabo Verde, Alejandro Correa Ortega, chama de enviado especial, tinha um mandado de prisão colocado na página da Interpol. Entretanto, o advogado de defesa, Pinto Monteiro, disse à Voz da América que, de acordo com os documentos na sua posse, o nome de Alex Saab foi colocado na página de alerta vermelho daquela rede internacional de polícias no dia 13, tendo sido, no entanto, detido um dia antes. Neste momento, está aberto o processo para a sua extradição para os Estados Unidos, enquanto a Venezuela, que enviou uma equipa de advogados para Cabo Verde, pede a sua libertação por considerar a prisão ilegal.
Em Moçambique, continua o debate sobre o reinício de aulas. Alfredo Júnior, em Maputo, quais são as últimas?
Desde 23 de março, que mais de 8 milhões de crianças que frequentam perto de 3 mil estabelecimentos de ensino estão impedidas de frequentar as aulas por conta da pandemia da Covid-19. E o Ministério da Educação já estuda cenários para um possível regresso, segundo revelou Gina Guibunda, porta-voz do MINED.
Em primeiro lugar, nós temos que garantir a segurança dos nossos alunos. E olhando para aquele universo que eu falei há pouco tempo, de 8 milhões de alunos, nós temos a consciência de que, se nós queremos respeitar o distanciamento físico entre os alunos, certamente nem todos os alunos poderão voltar para a escola.
Sem datas de regresso às aulas, as autoridades pensam num retorno gradual, dando prioridade às classes com exame.
Estamos a pensar neste retorno, sim, mas que também se calhar não seja um retorno presencial a 100%. Ainda que seja gradual, e aqui quando eu falo de gradual, estou a falar das classes de exame. Estamos a pensar seriamente no retorno dos nossos alunos das classes de exame pelos alunos da 12ª classe, porque acreditamos que são um pouco mais velhos.
pais e encarregados de educação têm receios de mandar os seus filhos de volta à escola, numa altura em que o número de casos de coronavírus tende a subir em Moçambique, segundo revelou Mércia Manea, representante dos pais do ensino privado.
A primeira coisa que as crianças vão fazer ao chegar à escola, nesta época em que ficaram 3 meses sem se ver, é, viu o amiguinho, tem que abraçar, porque este tem máscara de personalizada, porque eu gostei, vamos trocar. Se só as camisolinhas da escola tem, há trocas. Ele volta da escola porque tem camisolinha deste amigo, tem daquilo. Imaginemos as máscaras.
Miguel Prista, do Fórum das Escolas Privadas, questiona a pertinência do regresso às aulas perante o dilema do cumprimento das medidas de prevenção do coronavírus.
Acho que há um dilema aqui com que nós todos nos estamos a deparar. Nós estamos a voltar às aulas para o quê? Que distanciamento social, capacidade de cumprimento das normas, portanto, tanto de ou por outra, uso das máscaras, dos desinfetantes, etc. Penso ser extremamente difícil estar a gerir isso por parte de professores, de funcionários, de gestores escolares.
Enquanto as aulas não regressam, outro debate que está em alta no país está relacionado com o pagamento da totalidade do valor das propinas exigidas no ensino privado. Neste período de estado de emergência, com os pais a alegarem aproveitamento por parte das instituições de ensino pelo facto de existir um vazio legal na regulamentação deste setor.
Também há uma lacuna de regulamentação, porque as escolas privadas são empresas. No entanto, são instituições de caráter social, né? E isso é algo que nós sempre tivemos como percepção, de que há realmente um vazio na gestão por parte do Ministério, naturalmente.
Olhando para os instrumentos normativos que nós temos até este momento, não temos condições como Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, de dizer se reduz ou não, se reduz o valor do pagamento das propinas.
Enquanto isso, encarregados de educação têm recorrido às instituições de justiça, que têm determinado providências cautelares que suspendem o pagamento de propinas na totalidade. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Os presumíveis autores do assalto ao Instituto Nacional de Segurança Social de São Tomé e Príncipe começaram a ser ouvidos esta quarta-feira pelo Ministério Público. São 4 jovens com idades compreendidas entre 21 e 31 anos. Reporta Oscar Medeiros.
De acordo com o comissário da Polícia Nacional, Eridson Trindade, o assalto realizado no passado dia 15 de junho teria sido preparado por um motorista do Instituto Nacional de Segurança Social de São Tomé e Príncipe e executado por 3 jovens do distrito de Lobata.
A Polícia Nacional foi notificada no dia 18 relativamente a esta situação, notificada oficialmente, e nós, a nossa equipa de investigação criminal começou a fazer os trabalhos e conseguiram interceptar um dos indivíduos que está envolvido neste furto e, a partir daí, desencadeou-se todos os trabalhos que culminou na detenção de mais 3 indivíduos.
A polícia anunciou que recuperou mais de metade dos cerca de 20 mil euros em moeda nacional que tinham sido levados pelos assaltantes, dinheiro destinado ao pagamento de pensionistas acamados.
A Polícia Nacional já conseguiu neste momento recolher quase 300 mil dobras e uma motorizada que foi comprada com base desse dinheiro.
Por se tratar de um crime de furto qualificado, os 4 suspeitos foram entregues à Polícia de Investigação Criminal, que os conduziu esta quarta-feira ao Ministério Público, como confirma a diretora da PJ, Maribel Rocha.
O valor será entregue ao Instituto de Segurança Social, como podemos testemunhar. São no total 277.910 dobras e nós vamos aqui remeter o caso ao Ministério Público, que dará as suas diligências.
Segundo ainda a polícia, 2 dos suspeitos já têm cadastro de crimes de furto e burla. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
A empresária angolana Isabel dos Santos viu-se obrigada a encerrar temporariamente os seus escritórios na capital portuguesa, Lisboa,
depois das suas contas terem sido congeladas. A notícia foi avançada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, responsável pelo Luanda Links, outra investigação que revelou a rede de negócios da filha do antigo presidente angolano, José Eduardo dos Santos, do seu marido e sócios. Entretanto, em Luanda, o advogado de Síndica de Coló, marido de Isabel dos Santos, disse ter remetido ao Tribunal Provincial de Luanda um embargo e um incidente de falsidade, insistindo na tese segundo a qual os documentos que sustentaram o arresto dos bens do casal foram forjados e enganaram o tribunal. Reporta Venâncio Rodrigues.
Em declarações à Voz da América, Walter Tondela afirmou que o processo de arresto dos bens financeiros e patrimoniais prejudicou gravemente o casal e acusou a justiça angolana de não ter respeitado o princípio do contraditório antes do confisco.
Antes da tomada de qualquer decisão, o tribunal deve notificar a outra parte para deduzir, para responder. Se o tribunal tivesse obedecido, no mínimo, esse é o princípio do contraditório, logicamente que todas essas situações de falsificação de documentos teriam sido, no entanto, já levantadas. Aliás, o tribunal, como órgão de justiça, tem de fazer também essas diligências. O estranho é o Ministério Público, que é fiscal da legalidade, e vem, no entanto, a apresentar esses documentos como prova passando a tentar o arresto. Estamos à espera da resposta do tribunal. No arresto tem que se esgotar tudo. Só depois é que pode avançar com o processo principal.
Cosídico diz esperar que a sala civil do tribunal venha a deferir a contestação apresentada antes mesmo de avançar para uma eventual ação principal. O advogado angolano diz não haver dúvidas de que o passaporte de Isabel dos Santos e outros documentos apresentados no processo remetido ao tribunal são falsos.
Sim. Logicamente, os mandatários têm acesso ao processo. A única coisa que se tornou público é, no entanto, o passaporte da engenheira Isabel, que foi gravemente adulterado. Mas tem vários outros documentos, mas que ainda estamos em sede. Esgotar o recurso judicial, que contratos e tudo mais que também, no entanto, serão forjados. Até o momento, ainda não foi notificado da decisão do tribunal.
Tondela garante que, se não for bem sucedido na justiça angolana, a defesa vai recorrer aos tribunais internacionais. A Procuradoria-Geral da República já havia negado as acusações de Isabel dos Santos sobre a alegada falsidade do seu passaporte, usado como prova, afirmando que o arresto preventivo de bens não teve como base qualquer documento de identificação, mas sim os documentos que atestavam o receio de dissipação do património. Recorde-se que a 30 de dezembro de 2019, o Tribunal Provincial de Luanda ordenou o congelamento em Angola de todas as contas e bens de Isabel dos Santos, do seu marido Síndica do Colo, bem como do presidente do Banco de Fomento Angola, Mário Leite da Silva. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, o governador do estado de Washington ordenou o uso de máscaras em público numa altura em que as autoridades procuram novas formas de controlar a pandemia da Covid-19. Aquele estado está também a reduzir as restrições aos moradores nesta fase da reabertura da sua economia. A decisão do governador de Washington, Jay Inslee, ocorreu quando Arizona, Califórnia, Mississippi e Nevada registram um número recorde de novos casos da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. O Texas estabeleceu um recorde na segunda-feira. O estado de Washington, local de um dos primeiros surtos conhecidos da Covid-19, viu os seus testes positivos aumentar 35% na semana passada. Há também o registro de o vírus estar a atingir áreas rurais e outros lugares ainda não atingidos por esta pandemia. Anthony Fauci, principal especialista em doenças infecciosas aqui dos Estados Unidos, disse a um comitê da Câmara que o aumento em vários estados era preocupante e que as próximas duas semanas poderiam ser críticas. Os trabalhadores de ajuda e de saúde dos Camarões receberam com satisfação os apelos dos graduados com o Nobel da Paz e ex-chefe de Estado para que haja um cessar-fogo devido à Covid-19 nas problemáticas regiões ocidentais do país. Os combates entre militares e rebeldes dos Camarões forçaram a fuga de mais de 1000 trabalhadores de saúde e de ajuda, colocando dezenas de milhares de pacientes em risco durante a pandemia. Ana Guedes.
Os laureados com o Prémio Nobel que pedem cessar-fogo no Covid-19 nos Camarões incluem Mohamed Yunis, o banqueiro dos pobres do Bangladesh, e os ex-presidentes Timor-Leste José Ramos Horta e da África do Sul, F.W. de Klerk. Eles fazem parte da campanha global pela paz e justiça nos Camarões, que na segunda-feira instou o Conselho de Segurança da ONU e a União Africana a pressionarem ao fim dos combates. O grupo dos 15, que inclui 3 ex-embaixadores dos Estados Unidos nos Camarões, quer uma trégua entre os rebeldes anglófonos e os militares das regiões ocidentais problemáticas para que os profissionais de saúde possam combater com segurança o vírus. Os profissionais de saúde dos Camarões, centenas dos quais fugiram da insegurança na região, saudaram apoio de alto nível. O diretor dos Serviços de Saúde da Convenção das Igrejas Batistas dos Camarões, T. Pius, falou por meio de um aplicativo de mensagens a partir da cidade de Bamenda, no noroeste do país.
A Covid-19 colocou agora um problema mais sério à população, porque precisamos identificar esses casos rapidamente, isolá-los e tratar aqueles que podemos tratar enquanto se previnem mais infecções na comunidade. E não podemos fazer isto agora. Os trabalhadores têm medo quando vêm todas essas armas por parte do governo ou pelos grupos armados não governamentais.
Pais diz que 4 dos seus profissionais de saúde foram sequestrados na região na segunda-feira. Dani Christian Eselequa está na filial dos Camarões da Fundação Memorial Martin Luther King Jr., um grupo americano que presta ajuda à problemática região. Ele diz que os serviços da Fundação foram interrompidos em maio, quando grupos armados sequestraram a sua equipa e roubaram veículos transportando suprimentos humanitários. Ele falou através de um aplicativo de mensagens desde Bamenda.
Our plea is that there is the need for ceasefire to allow.
O nosso apelo é que é necessário um cessar-fogo para permitir que os afetados pela crise recebam a assistência necessária. Como organizações humanitárias, trabalhamos estritamente com base nos princípios humanitários e no direito internacional humanitário. Não tomamos partido e garantimos que todas as nossas operações sejam voltadas para aliviar os sofrimentos das pessoas afetadas por essas crises.
Nas mídias sociais, os grupos rebeldes anglófonos dos Camarões, que querem independência dos Camarões da maioria francófona, tiveram reações contraditórias ao chamado cessar-fogo. As forças de segurança anglófonas disseram que apoiam uma trégua, mas advertiram que retaliariam se provocadas pelos militares camaroneses. Alguns membros das Forças de Defesa dos Camarões do Sul apoiaram uma pausa, enquanto outros pediram que se continuasse a lutar pela independência até o governo retirar as suas tropas. As Forças Armadas dos Camarões indicaram que continuariam os ataques a bases separatistas e na semana passada mataram 24 rebeldes no Noroeste, na zona da língua inglesa. O porta-voz do governo dos Camarões, René Manuel Sadi, disse que comentaria os pedidos de cessar-fogo no momento apropriado. A ONU diz que o conflito separatista dos Camarões deixou mais de 3 mil mortes e deslocou mais de 500 mil em 4 anos de luta.
Caminhando para o final, o desporto com o Álvaro Lugier Andrade.
Porto aqui na Voz da América, vamos começar em Portugal, na Europa, a bola já rola, mas no continente africano ainda vai tudo muito devagar. Em Portugal, o Porto e o Benfica continuam a alternar-se à frente. Ontem o Porto goleou Boa Vista em casa e aproveitou a derrota caseira do Benfica, 3-4 frente ao Santa Clara dos Açores. Uma derrota na Luz e há gente já a pedir a cabeça de Bruno Lage, o técnico do Benfica, que no entanto atirou-se aos jornalistas. Disse que anda a pagar os almoços dos jantares para entrar para o meu lugar e com isso criou uma boa guerra com a imprensa. Neste momento o Porto vai com 67 pontos, o Benfica tem 64 pontos e
Pelo que indicam alguns analistas, o Porto pode ter caminho facilitado considerando os seus adversários. Na Inglaterra também há jogos hoje. O Manchester United enfrenta o Sheffield United, Newcastle com o Aston Villa, o Norwich joga com o Everton e o Liverpool enfrenta o Crystal Palace. O Liverpool praticamente é o campeão, tem 83 pontos. Em segundo lugar está o Manchester City a 20 pontos de distância. Sem dúvida, o Liverpool tem o caminho aberto para voltar a ganhar um campeonato 30 anos depois. Na Espanha, os habituais de sempre. Barcelona tem 108 pontos, Real Madrid 105. Hoje há jogos. Real Madrid defronta o Mallorca, pode empatar, portanto, com o Barcelona na liderança. Também há Deportivo Alavés e Osasuna, Real Sociedade e Celta de Vigo. Na Itália, joga o Inter e Sassuolo, Atalanta, Lazio, Roma, Sampdoria. Lazio tem 102 pontos, ganhar hoje pode chegar a 65, enquanto a Juventus de Cristiano Ronaldo tem 66 pontos. Na Inglaterra, o técnico José Mourinho, rápido, foi ele desmentir as notícias em França que referiam um choque entre Mourinho e Tanguy Ndombele. Em conferência de imprensa ontem, depois do encontro frente ao West Ham, que ganhou por 2-0, o técnico português disse: não há nada de problemas, tento fazer o melhor para a minha equipa, não posso começar o jogo com 12 ou 13 jogadores e às vezes peço desculpa aos que não escolho. No mercado de transferências, o PSG parece estar de olho em Ndombele, caso ele venha ficar de fora das futuras opções de Mourinho. Na Inglaterra, Marco Grujic, jogador que pertence aos quadros do Liverpool e que está a representar o Hertha de Berlim por empréstimo, não entra nas contas de Jürgen Klopp para a próxima época. O Bild noticia que o Borussia Mönchengladbach pode avançar com a proposta para adquirir o jogador também ainda por empréstimos. Ainda, segundo agora o Sky Sports, Thiago Silva, central brasileiro em final de contrato com o Paris Saint-Germain, pode regressar à Itália, onde jogou muitos anos. Em cima da mesa está já uma proposta da Fiorentina, que pretende realizar um negócio semelhante ao do Ribéry no verão passado. E ainda que não tenha havido contactos, o Milão, a antiga equipe de Thiago Silva, figura-se como outra possibilidade. Falamos agora em Angola, do basquetebol. Manuel Jesus Moreira é candidato à presidência da Federação Angolana de Basquetebol para o quadriênio 2020-2024. O próprio confirmou ao Jornal de Angola. O ex-secretário de Estado do Trabalho e Segurança Social tem como ponto alto do programa a massificação do desporto, sobretudo nas escolas. Outro desafio, ele disse, é resgatarmos a mística e a qualidade perdida ao longo dos anos. Fim de citação de Manuel Jesus Moreira, candidato à presidência da Federação Angolana de Basquetebol. Foi assim o desporto aqui, na Voz da América.
Em destaque nas notícias, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde disse hoje que a pandemia da Covid-19 está a crescer a um ritmo alarmante e defende a necessidade de apostar nas infraestruturas necessárias à produção e distribuição de uma vacina. Aqui nos Estados Unidos, o candidato democrata às presidenciais de novembro, Joe Biden, tem uma vantagem de 14 pontos sobre o presidente cessante Donald Trump, indica uma sondagem nacional realizada pelo New York Times e pelo Siena College. Com estas duas notas, ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Um abraço do Amancio Miguel e do Mariano Bartolomeu na produção desta segunda meia hora de emissão. Boa noite. Fresh
as a mountain dew. Someday I will love you, Jerry. Will love me too. I need you for love, Jerry. Will you need me too?
Esta é a Voz da América em português a partir de Washington, D.C. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe as notícias na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. No WhatsApp, mais 908-652-4584. Com produção de Lio Sahilo, a mais ideal ao microfone. Votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, nos Estados Unidos, o candidato democrata às presidenciais de novembro tem uma vantagem de 14 pontos sobre o presidente cessante Donald Trump, indica uma sondagem nacional realizada pelo New York Times e pelo Siena College. Ainda aqui nos Estados Unidos, o Tribunal Federal de Apelações ordena o fim do processo criminal contra o ex-conselheiro de Segurança Nacional do presidente Donald Trump, Michael Flynn. Hoje é quarta-feira, teremos na página reservada a Agenda Africana uma conversa sobre a mulher na mediação política. Vamos para já a Cabo Verde. O Supremo Tribunal deste país indeferiu ontem o pedido de habeas corpus ao colombiano Alex Saab Moran, acusado de branqueamento de capitais pelos Estados Unidos, que querem a sua extradição. Detalhes com Michael Lassalette.
O pedido de habeas corpus foi feito pelo advogado do empresário José Manuel Pinto Monteiro, que considera a decisão ilegal. A defesa pode ainda recorrer da decisão do Tribunal de Relação de Barlavento, que na passada sexta-feira validou a prisão preventiva de Saab, decretada pelo Tribunal da Comarca do Sal no dia 14, dois dias depois de ter sido detido naquela ilha, quando o avião em que seguia para o Irão parou para reabastecer. A Procuradoria-Geral da República disse que o empresário colombiano, que estava ao serviço do governo da Venezuela, cujo embaixador acreditado em Cabo Verde, Alejandro Correa Ortega, chama de enviado especial, tinha um mandado de prisão colocado na página da Interpol. Entretanto, o advogado de defesa, Pinto Monteiro, disse à Voz da América que, de acordo com os documentos na sua posse, o nome de Alex Saab foi colocado na página de alerta vermelho daquela rede internacional de polícias no dia 13, tendo sido, no entanto, detido um dia antes. Neste momento, está aberto o processo para a sua extradição para os Estados Unidos, enquanto a Venezuela, que enviou uma equipa de advogados para Cabo Verde, pede a sua libertação por considerar a prisão ilegal.
De Cabo Verde para Angola, a empresária Isabel dos Santos viu-se obrigada a encerrar permanentemente os seus escritórios em Lisboa, a capital de Portugal, depois das suas contas terem sido congeladas. Entretanto, em Luanda, o advogado de Sindica do Colô, marido de Isabel dos Santos, disse ter remetido ao Tribunal Provincial de Luanda um embargo e um incidente de falsidade, insistindo na sua tese de que os documentos que sustentaram o arresto dos bens do casal foram forjados. acusados e enganaram o tribunal. Reportagem de Venâncio Rodrigues.
Em declarações à Voz da América, Walter Tondela afirmou que o processo de arresto dos bens financeiros e patrimoniais prejudicou gravemente o casal e acusou a justiça angolana de não ter respeitado o princípio do contraditório antes do confisco.
Antes da tomada de qualquer decisão, o tribunal deve notificar a outra parte para deduzir, para responder. Se o tribunal tivesse obedecido, no mínimo, esse é o princípio do contraditório. Logicamente que todas essas situações de falsificação de documentos teriam sido, no entanto, já levantadas. Aliás, o tribunal, como órgão de justiça, tem de fazer também essas diligências. O estranho é o Ministério Público, que é fiscal da legalidade, e vem, no entanto, apresentar esses documentos como prova passando por causa do arresto. Estamos à espera da resposta do tribunal. No arresto tem que se botar tudo. Só depois é que pode avançar com o processo principal.
Causídico diz esperar que a sala civil do tribunal venha a deferir a contestação apresentada antes mesmo de avançar para uma eventual ação principal. O advogado angolano diz não haver dúvidas de que o passaporte de Isabel dos Santos e outros documentos apresentados no processo remetido ao tribunal são falsos.
Sim. Logicamente, os mandatários têm acesso ao processo. A única coisa que se tornou público é, no entanto, o passaporte da engenheira Isabel, que foi gravemente adulterado. Mas tem vários outros documentos, mas como ainda estamos em sede, esgotar o recurso judicial, que contratos e tudo mais que também, no entanto, serão forjados. Até ao momento, ainda não foi notificado da decisão do tribunal.
Tondela garante que, se não for bem sucedido na justiça angolana, a defesa vai recorrer aos tribunais internacionais. A Procuradoria-Geral da República já havia negado as acusações de Isabel dos Santos sobre a alegada falsidade do seu passaporte, usado como prova, afirmando que o arresto preventivo de bens não teve como base qualquer documento de identificação, mas sim os documentos que atestavam o receio de dissipação do património. Recorde-se que, a 30 de dezembro de 2019, o Tribunal Provincial de Luanda ordenou o congelamento em Angola de todas as contas e bens de Isabel dos Santos, do seu marido Sindica do Colo, bem como do presidente do Banco de Fomento Angola, Mário Leite da Silva. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
De seguida, a agenda africana, o papel da mulher na mediação política, com Álvaro Lugero Andrade.
Agenda africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Quarta-feira é dia da agenda africana aqui na Voz da América. Eu sou Álvaro Lúcio Andrade e vamos estar juntos nos próximos minutos. A Guiné-Bissau vive há décadas várias crises políticas cíclicas que não têm permitido ao próprio país determinar as melhores políticas públicas e de forma permanente. Muitos são os relatórios que apontam para a necessidade do fim dessa estabilidade, mesmo que, como se viu nos últimos 6 anos, não tenha tido origem ou não tenha ocasionado um conflito militar, como no passado. Ao representar 52% da população e ser garante de grande parte, se não da maioria, do sustento das famílias, a mulher guineense tem estado também à margem do processo político, em posição de poder influenciar as decisões. Em 2015, houve uma medição importante de um grupo de mulheres na crise política de então, mas no final não houve sucesso porque as mulheres não tiveram poder de decisão. Para entender o papel que as mulheres podem desempenhar na mediação política e não só, falei com duas personalidades muito conhecidas na Guiné-Bissau. A investigadora e doutoranda, precisamente em temas de mediação das mulheres, Catarina Gomes Viegas, e a jurista, gestora pública, antiga governante e ativista Nervina Barreto. Barreto começa por lembrar exatamente que o país tem vivido 4 décadas de instabilidade permanente devido à guerra em torno do controle de recursos e da falta de cultura democrática da classe política. E isso afeta.
A Guiné-Bissau saiu de uma luta de libertação nacional e que originou também que, portanto, fosse governada durante um certo período em regime de partido único. Essa gênese da Guiné-Bissau ficou marcada para sempre no espírito da classe política que sucedeu na Guiné-Bissau. Neste âmbito, as mulheres, como diz, são a maioria da população, mas uma maioria que, infelizmente, não é reconhecida nos seus direitos, não é reconhecida no seu valor, na sua capacidade, portanto, de trabalho e de sustentar, portanto, a sociedade guineense. As mulheres da Guiné-Bissau são elas. As grandes vítimas dos conflitos e da cultura de machundade, como nós dizemos, de excesso de machismo, e que é transversal a toda a sociedade guineense. A fraca participação na política na Guiné-Bissau, aliás, é o reflexo disso, porque também é bom lembrar que o espaço político na Guiné-Bissau é caracterizado por uma extrema violência, o que muitas vezes faz fugir as mulheres, pois são elas também o sustento e o garante das famílias, e naturalmente quando existe violência elas tendem a resguardar-se exatamente para poderem continuar a ser as provedoras das respectivas comunidades.
A mediação tem sido apontada como uma importante ferramenta, como explica a investigadora Catarina Gomes Viegas, que, no entanto, aponta muitas dificuldades.
Tomando como a base, a mediação é um dos principais métodos para a resolução de conflitos, sendo também um dos que mais obtém êxito nessa área. Então, para o processo de mediação, é importante tomar em consideração um conjunto de atividades que devem ser feitas tendo como base informações fornecidas pelas partes conflituantes ou em conflito. Então, nessa base, o mediador propõe medidas para o diálogo entre as partes e auxilia a constituição de um acordo que ponha fim ao conflito. Partindo desse pressuposto, aí já podemos ver o importante papel das mulheres na mediação e nos processos de negociação. Mas primeiramente devemos também tomar em consideração de que nessa área de mediação, nos processos de negociação, há discriminação de género. Poucas as mulheres que participam nessa área. Por ser uma área extremamente masculinizada, onde há uma predominância da participação de homens em face de uma escassa participação feminina, o que coloca em pauta a questão da igualdade de género que eu acabei de frisar agora. E também põe de parte, ou então deixa a desejar, a ideia da democracia, que não devia excluir parte da sociedade na tomada de decisões. Se notarmos, a maioria da população é do sexo feminino. Quase 52% da população é do sexo feminino.
Entretanto, como explica Gomes Viegas, há exemplos de como a mediação formal tem afastado as mulheres de desempenhar esse papel.
A minha investigação tem dois momentos importantes. O primeiro momento é a mediação ao nível político, mas também tem outro momento de mediação de conflitos comunitários. Então, no primeiro momento da mediação, porque a crise, sucessivas crises na Guiné-Bissau é ligado às crises políticas e conflitos entre os líderes políticos e as instituições também, importa tomar em consideração de que há diferença na participação formal e informal de processos de mediação. Também essa diferença é estabelecida por teorias de resolução de conflitos que definem processos de mediação informal aqueles presentes fora da estrutura formal. Quer dizer, processos de mediação informais são aqueles que acontecem fora de estruturas formais.
Uhum.
Ou seja, não possuem relação direta com o governo ou então com organizações que reconhecidas politicamente ou ao nível da sub-região. Esse é informal. Mas há também processos formais de mediação, aqueles que dizem respeito às interações entre Estados ou grupos políticos que trabalham sob forma de acordo na esfera jurídica. Eu estou a tocar esse aspecto porque, para compreender a resolução do conflito na Guiné-Bissau, ou mediação na Guiné-Bissau, devemos ter em consideração esses dois aspectos. As mulheres têm participado no processo de mediação, mas a um nível informal.
Uhum.
Formalmente, elas quase não participam nesses processos de mediação, porque, como sabem, há instituições ou organizações, tanto ao nível nacional como na sub-região, que são responsáveis ou são protagonistas para a mediação do conflito na Guiné-Bissau. Então, essa é uma das razões que faz com que os esforços das mulheres não estão a ser vistas ao nível nacional, ou os resultados não são duradouros, porque ao nível político ou ao nível de mediação formal, elas quase que não participam. Os seus esforços acabam por ficar sem grande expressão, apesar de terem feito um grande trabalho. Como, por exemplo, em 2015 houve um dos conflitos onde havia bloqueio de comunicação entre as instituições de Estado por causa do conflito entre os políticos, entre os líderes políticos. Essas instituições são a presidência, o parlamento, a primatura, até incluindo, se podemos dizer, as instituições judiciárias.
Uhum.
Então, as mulheres, depois da análise que elas fizeram e depois também de desenharem uma estratégia de facilitação do diálogo, elas não se acharam como mediadoras por causa dessas duas coisas que eu acabei de mencionar, a mediação formal e informal. Acharam que deveriam ser facilitadoras de diálogo, tentaram conversar, auscultar as partes, começando da Presidência da República, dos diferentes partidos políticos, PAIGC, PRS, o MADEM-G15 e outros partidos com assento parlamentar, para ver qual era o problema, fazer um pouco de diagnóstico daquilo que estava a acontecer e tentar mediar as partes para poderem encontrar uma saída e também facilitar aquela comunicação, aquele bloqueio que existia entre as instituições de soberania no país.
Uhum.
Depois de 2 meses de trabalho de auscultação, com toda a paciência e toda a carga de pressão que existia no seio das mulheres, elas conseguiram, de facto, desbloquear aquela comunicação que existia. Mas, como é o processo informal, desbloquearam a comunicação, houve comunicação entre as instituições, houve aproximação entre as partes, mas depois, como não foi uma mediação que tinha aquelas linhas para o compromisso, para a assinatura dos compromissos entre as partes, onde as grandes organizações iriam também tomar isso como uma resolução estratégica com pontos de acordos que deveria permanecer. Não levou muito tempo o ciclo da crise continuou.
A gestora pública e ativista Nervina Barreto também destaca a mediação, mas enfrenta dificuldades.
É verdade que de há uns anos para cá tem sido posto em relevo principalmente por agências do sistema das Nações Unidas. Quero lembrar que em 2016 as Nações Unidas apoiaram a iniciativa da criação de uma rede de mulheres mediadoras na Guiné-Bissau, exatamente para, portanto, para destacar o papel da mulher no estabelecimento de pontes, no restabelecimento do diálogo entre os atores políticos e também através de ações conciliadoras que essas próprias mulheres levam a cabo, não só a nível político, mas também nas suas próprias comunidades, porque há muitos conflitos a nível comunitário, a nível das famílias. Mas o ambiente que se vive na Guiné-Bissau e que é regido, como eu já disse, por padrões de misoginia e de uma cultura de poder baseada na violência, não tem ajudado portanto, a fortalecer este papel da mulher como mediadora. É mais uma carga simbólica que isso traz do que propriamente em termos concretos. Eu lembro-me que em 2018, em outubro de 2018, o secretário-geral das Nações Unidas citou o exemplo da Guiné-Bissau durante um debate no Conselho de Segurança sobre mulheres e segurança, no processo de estabelecimento do diálogo entre os diferentes atores políticos. A verdade é que estamos hoje em 2020 e pouca coisa mudou no ambiente geral que se vive a nível, portanto, da política na Guiné-Bissau. Quer dizer que esses esforços que foram levados a cabo pelas mulheres não tiveram o devido respaldo na sociedade em geral.
O que fazer? Que caminhos para o futuro? Como contornar esta situação? Foi a pergunta que coloquei a Nervina Barreto.
A nova geração carrega o estigma das mães e das avós. Ou seja, o pouco reconhecimento, o fraco reconhecimento da sociedade em relação ao papel das mulheres tem passado de geração em geração. E isso tem a ver também com outros fatores. O fator da educação, o fator da tradição e da cultura, em que a mulher ainda continua a ser vítima de muita violência por diferentes fatores, tanto a questão da mutilação genital feminina, a questão, portanto, do casamento forçado, a questão da sua fraca educação, sempre que as famílias têm, portanto, que escolher entre quem mandar à escola, preferem mandar os rapazes do que as meninas. Portanto, tudo isto tem jogado desfavoravelmente, portanto, contra a mulher. E é este, digamos, é este, este aspecto conjugado que não tem contribuído para fazer com que as mulheres tenham o devido respeito, dignidade, autonomia e emancipação necessárias para assumirem o papel que é delas. Na prática, como disse, são elas o grande sustento, portanto, das famílias e das suas comunidades. São as cuidadoras, são as provedoras. Mas quando se vai tratar, portanto, de ver a sua participação e o seu reconhecimento no espaço público, a mulher está ausente. Hoje, a Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau conta só com 14% de mulheres deputadas. A nível do governo, infelizmente, houve um retrocesso com, portanto, este golpe institucional que foi dado, porque o governo
governo que saiu da 10ª legislatura, depois das eleições de 19 de março de 2019, portanto, trouxeram uma esperança para as mulheres. Vimos que foi formado pela primeira vez na Guiné-Bissau um governo paritário, igual número de ministros e de ministras. Neste momento temos, portanto, três mulheres ministras. Isto é destas quebras institucionais, é destas rupturas que a Guiné-Bissau, portanto, tem padecido e que, de facto, também põe em causa as conquistas das mulheres. Por isso, é necessário, de facto, que a instabilidade, porque é ela a mãe de todos os males na Guiné-Bissau, esta instabilidade política recorrente e crónica, e é ela que não deixa também que políticas públicas sejam aplicadas e sejam, portanto, devidamente seguidas para garantir que os ganhos conseguidos sejam perenes. Uhum. E as mulheres são elas, naturalmente, em todo este processo, como já partimos de uma posição de desvantagem e de atraso considerável, portanto, acabam por ser também as mais penalizadas em toda esta questão da estabilidade. Por isso, para mim, o que é importante é trazer alguma estabilidade política para o país.
Nervina Barreto, gestora pública, ex-ministra da Agricultura e Floresta e ativista, e a investigadora e doutoranda Catarina Gomes Viegas foram minhas convidadas nesta edição de Agenda Africana. Hoje o tema foi Mulher na Mediação de Crises na Guiné-Bissau, uma oportunidade, entretanto, adiada. Eu sou Álvaro Lujá Andrade. Até a próxima semana.
Caminhando para o final da nossa emissão, voltamos a ter o Álvaro Lugero Andrade e o resumo de notícias.
Passemos agora à atualidade internacional. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde disse hoje que a pandemia da Covid-19 está a crescer a um ritmo alarmante e defendeu a necessidade de se apostar nas infraestruturas necessárias à produção e distribuição de uma vacina. Tedros Ghebreyesus lembrou que demorou 3 semanas no princípio da pandemia a atingir o primeiro 1 milhão de infectados, mas agora houve mais de 1 milhão de infectados em apenas 7 dias. Ao falar num seminário organizado pela União Africana e pela OMS sobre a importância de uma vacina em África, Ghebreyesus salientou a necessidade de continuarem a ser cumpridas as regras de contenção da pandemia e salientou que neste continente já foram entregues 22 milhões de itens de uso pessoal e de proteção em relação à África. O diretor-geral defendeu que o mundo precisa de uma colaboração global sem precedentes. Uma ação hoje quer dizer mais vidas salvas e a economia recuperar mais rapidamente. Entretanto, por seu lado e no mesmo seminário, o presidente da África do Sul e presidente em exercício da União Africana defendeu que a imunização dos africanos deve ser feita por produtores africanos. O número de mortos no continente devido
devido à Covid-19 subiu para 8.618 nas últimas 24 horas, com cerca de 324 mil casos. Nos Estados Unidos, o candidato democrata às presidenciais de novembro tem uma vantagem de 14 pontos sobre o presidente cessante Donald Trump, indica uma sondagem nacional realizada pelo jornal The New York Times e pelo Siena College. Favorito nas intenções de voto entre as minorias e as mulheres nos Estados Unidos, Joe Biden, o antigo vice-presidente, tem 50% das intenções de voto contra 36% de Trump. Lembrando, no entanto, que nos Estados Unidos a eleição não é a nível nacional, mas sim por estados. Ainda que nos Estados Unidos, um Tribunal Federal de Apelações ordenou o fim do processo criminal contra o ex-consultor de segurança nacional do presidente Donald Trump, Michael Flynn.
E assim chegamos ao final desta emissão de 24 de junho de 2020. Em nome de todos que tornaram possível esta emissão, despedidas de Leo Sahil na produção e Amancio Miguel ao microfone. Continuação de uma ótima noite de quarta-feira e a promessa de voltarmos amanhã neste canal e horário para mais notícias.
This program has come to you.